Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, senhoras e senhores! Estamos iniciando aqui mais um Diário do Médio de Terreiro. Parece que está tendo algum travamento. Não sei, acho que não. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui, que eu estava aqui me preparando e nem deu para deixar aqui no ajustadinho. Beleza? Vamos chegando! Bom dia! Quinta-feira maravilhosa de Oxóssi, quinta-feira, 15 de julho, e o assunto aqui, a parada é sinistra, é quente, 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 sabe por quê? Porque a semana Ubuntu tá causando, a semana Ubuntu não é pequenininho. Conversar sobre esses assuntos de nossas origens, influências e nossa espiritualidade é papo reto de gente grande para gente grande, eu tenho dito, tenho sempre falado. E para quem, acima de tudo, está disposto a sair do lugar comum, né, de não ficar preso só na sua bolha. Pois bem, a gente tem feito alguns cortes na rede social, Instagram aqui, né, todos que nos acompanham em especial. E a discussão sobre o movimento antirracista e a necessidade urgente de formação de uma educação antirracista com saberes acerca da nossa múltipla influência afro-religiosa, nossas matrizes africanas e indígenas que nos forma, que nos atravessa e quando a gente está falando de um fragmento, de um fragmento que é Umbanda, então a Umbanda não é a única, a gente tem causado talvez alguns incômodos. Incômodos esses, senhoras e senhores brancos e brancas, que eu já tive. Eu te entendo. E por isso eu tô aqui. Falar sobre o incômodo que se sente quando vem uma fala e diz o terreiro é preto, é algo que eu sei que você sente. Principalmente quando eu ainda estava no meu lugar de não entender essa fala, de não entender o que isso quer dizer, e vinha com o meu viés eurocentrado, europeu, kardecista, coisa parecida com isso, e dizia, não, mas que é isso? Espírito não tem cor, mas a fala não é essa. O papo não é esse. Então, de alguma forma, eu queria preservar a minha limitação sobre essa ideia, e eu também ficava puto como você, ficava me sentindo, sofrendo um racismo reverso, isso não existe também. Pois então, depois de tanto sentir esse incômodo que você talvez esteja sentindo, é que eu fui fazer a liçãozinha de casa, vou estudar sobre isso, vou tentar entender o que eu não queria entender. E aí, então, eu vou ter que rasgar algumas coisas dentro de mim. Vou ter que reformar saberes dentro de mim. E é isso que eu tô aqui para falar com você, compartilhar um pouco da minha experiência, porque esse é o meu lugar de fala, de fato. E eu te convido, se você já gosta do trabalho de sempre do Umbanda EAD, gosta ou apenas respeita o meu trabalho, eu te convido a ficar nessa live que eu já te adianto, vai ser angustiante, vai ser revoltante para muitos de vocês. Mas eu peço pela confiança e a honestidade que eu sempre transmiti aqui para você, pelo fato de que você sabe que eu respeito e honro o privilégio da sua atenção, da sua audiência, o seu cuidado de sempre estar aqui dando a sua atenção, seu tempo, para o que a gente tem para oferecer. Então ouça. Ouça cuidando dos fluxos de juízo, de julgamento que inevitavelmente passa aí pela sua mente. E vamos levar em consideração algumas reflexões aqui. Pode ser? Então você está convidado a tomar esse cafezinho junto comigo e refletir um pouco. Não sei quanto tempo vai durar essa live, eu não estou com pressa hoje. E eu quero dizer que vai ser importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu quero desde já pedir o apoio, a curtida, o compartilhamento desse vídeo que é muito importante. Ontem no nosso Instagram postamos um corte do dia 1 do nosso evento, a Semana Ubuntu, que é o papo que eu tive com o pai, professor doutor Sidney Nogueira. Então, eu vou colocar aqui e vou contextualizar para vocês, senhoras e senhores. Pessoal aqui do Instagram, eu vou colocar aqui o trecho e vocês devem saber do que é.
Guerreiro, ele é preto, ele é afro-indígena, ele é indígena e preto. O que está ali, há marcas, enfim, se for no caso da Umbanda, nós sabemos que a Umbanda mais, menos cristianizada, tá? Mais, menos kardecizada, mas não adianta, o terreiro branco ele não é. Não é? Quer dizer, o preto velho não é branco, o caboclo é um pajé, portanto ele não é branco, os baianos não são brancos, então o terreiro é preto. Então, eu gosto de subverter a leitura, porque muitos falam que os brancos estão embranquecendo o terreiro. Não, eu não acredito. Eu acredito que os brancos estão vindo no terreiro para buscar cura por meio da negritude, por meio das noções indígenas, afro-indígenas. Por que é que os brancos estão no terreiro? Os brancos sabem que o terreiro é bom.
Muito bem. Então aqui, veja só. Vamos ser muito claro e específico. Isso que precisa existir aqui. Esse post entrou e choveu uma caralhada de gente branca brigando. Onde já se viu? Quem disse que o espírito tem cor? Né? Quem disse que o branco não pode ir no terreiro? Olha então o que eu tô falando. A interpretação. É interpretação de texto. Isso a gente aprende na escola, nas primeiras bases de formação. Nenhum momento na fala do professor está: o terreiro é lugar de preto. O terreiro é para preto. Né? Só preto pode ir no terreiro. Os espíritos são pretos. Não. Não é nada disso. Então, primeiro porque não assistiu o vídeo completo, né? Vê um trecho, não sabe interpretar o texto e malha. Isso é racismo. E eu vou te explicar por quê. A fala ali, a gente tá falando sobre o processo histórico, né? E ele tá comentando o terreiro, terreiro, estrutura, terreiro, 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 terreiro. Umbanda, candomblés, batuque, catimbó, terreiro é preto. Esse advento religioso no Brasil é preto. Quando fala de Umbanda, a gente pode falar que é afro-indígena. Afro-indígena. Quem é o caboclo, senhoras e senhores? Não vem com essa sandice falar: não, mas meu caboclo, você vê, meu caboclo é loiro. Hã? Hein? Eu incorporo um preto velho branco. Hã? Aí teve uma pessoa que falou: mas que absurdo falar isso. Minha baiana é loira. Preto velho é branco. Meu malandro é branco. Claro. Claro. A sua cabeça, isso pode acontecer. Então, existe uma série de bases de entendimento, até espiritual, que nos sequestra o raciocínio, nos impede o entendimento. Então, veja só, voltando, o terreiro de Umbanda, já que aqui é específico falar de Umbanda, é afro-indígena. Você pode ter a opinião que quiser. O que você não pode é se furtar a razão. Porque aí você vai pagar de idiota. Né? E por que eu tô dizendo isso? Porque, veja só, a constituição do sistema religioso que a gente está falando, Umbanda, Candomblé, etc., é um ambiente afro ou afro-indígena. É isso, não existe isso no sistema religioso europeu, originário, cristão. Não existe esse contexto. Então a gente está falando de um ambiente de Brasil. Isso é, então, um olhar antropológico, sociológico. A gente precisa entender isso. Porque quando você vem atravessando, falando, não, mas o espírito não tem cor. Não foi nem isso que foi falado. Nenhum momento se fala disso. Nenhum momento se fala disso. Mas quando você vem com essa atravessada, né, a venda na vaza, e fala, não, mas o espírito não tem cor, veja na obra do Allan Kardec. Pronto, você errou ferro, rude. Em que sentido você errou rude? Primeiro que não foi isso que foi dito. Segundo, porque quando você entra no mérito de fazer uma discussão do Kardec, você está no pensamento eurocêntrico. E não tem problema. Se não fosse o fato de que, quando a gente está falando de mediunidade, de reencarnação, de espíritos e etc., a gente já entrou em outro assunto. A gente entrou no assunto místico. A gente entrou na subjetividade de crença. E não é esse o papo. Porque ou você olha para o processo histórico do país por um viés antropológico, sociológico, são camadas, são vieses, né? Então, se eu sou um estudioso, eu tenho que saber que quando eu pego esse livro, que conta a história do Tato Tancredo, a criação da Umbanda Molocô, uma Umbanda com resgate de raízes afro, eu tenho que entender que aqui eu estou fazendo um olhar histórico sociológico. É esse o ponto. Ah, não estamos discutindo se a base de crenças e rituais dele é mais certo ou mais errado, porque não vem um caso. São anotações, você tem que configurar. É isso. Quando a gente pega esse livro, Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira, do professor livre docente Wagner Gonçalves, da USP, aí a gente vai ter aqui registro antropológico, que vai constituindo o processo sociológico. Entendeu? Nada aqui está falando disso. Agora, quando eu quero entender quais são os olhares místicos, aí eu posso me debruçar no Rubens Saraceni, eu posso me debruçar no Ronaldo Linares, pai Ronaldo Linares, eu posso me debruçar em escritos em nome do próprio Tata Tancredo, eu posso me debruçar em uma variedade de autores que estão querendo falar da religião de dentro para fora, o seu aspecto místico. Aí é outro olhar. Aí é outro olhar. E não é esse olhar que a gente está dando aqui, porque a gente está falando de uma pós-graduação que passa pelo módulo história, filosofia, antropologia. E a gente precisa aceitar a Umbanda, terreiro de Umbanda, por mais que esteja embranquecida em alguns lugares, por mais que Jesus esteja lá, o loiro, por mais que você tire o atabaque, por mais que você tenha o baiano alemão, é que coisa mais bizarra de imaginar, mas você tem o baiano alemão, né? Que o seu preto velho, ele não é retinto, coisa desse tipo. Por mais que você possa fazer isso, na sua liberdade de crença constitucional, você pode fazer isso, não quer dizer que faça menor sentido, mas você pode. Por mais que você faça isso, a ideia de terreiro, o conceito místico, é algo de origem afro-indígena. Então é tipo isso. Não estou falando nenhuma. Eu recebi mensagens odiosas de pessoas com ódio da fala de um pai preto, né? De um sacerdote preto, um doutor, Sabe quem é o pai Sidney, senhoras e senhores? Ele estava na Unesco ontem, lá na França, representando a nossa historicidade religiosa brasileira. Você que ataca porque se sente ofendido em algum lugar que você não soube interpretar, você não se dá o trabalho nem de saber com quem você está falando, com quem você está lidando. Eu não digo isso como carteirada, só para no mínimo você entender que você não está falando com alguém que está igual, você só dando uma mera opinião. A gente tem hoje muita produção nos últimos 20 anos, felizmente no Brasil se produziu e tem se produzindo muito estudo, pesquisas e produções de conhecimento acerca disso. Eu venho de uma Umbanda anterior a esse tempo e muito do que eu aprendi eu tive que desaprender para poder aprender aquilo que me foi ocultado. É isso. Então quero pontuar o seguinte: quando a gente quer discutir Umbanda, a gente precisa ser honesto, humilde, e eu falo da honestidade intelectual, né? Então, honestidade intelectual. Então, assim, eu vou estudar origens da Umbanda. Aí você vem e fala, não, a origem da Umbanda é 15 de novembro de 1908 com Zélio de Moraes. Mentira. Eu acreditei nisso por muitos anos. Eu divulguei isso. Se pesquisar, eu falando disso, tem vídeos de eu defendendo isso. Tem textos meus falando que essa é a verdadeira origem da Umbanda, que a Umbanda não é afro-brasileira. Mas eu tava errado, ué. Por que eu tava errado? Porque eu não tive acesso a determinados estudos e estava no meu viés do que eu queria acreditar também, da minha base de formação. Então, o que acontece? Por exemplo, ó, esse livro foi lançado pelo professor pesquisador de História Comparada, José Henrique Mota. Vou até ver a data, porque foi aqui que eu comecei já. Opa, 2008, ó. Umbanda fazia 100 anos, segundo a datação de Zélio de Moraes. E ele lança aqui a pesquisa acadêmica dele, Das Macumbas à Umbanda. E aqui é uma pesquisa, um olhar sobre o que a gente vai entender do Rio de Janeiro, né? Então, havia um culto ali no gueto do Rio de Janeiro, chamava Macumba. E mais tarde começa a chamar de Umbanda também. E nesse contexto surge o Zélio. Então o Zélio tem um valor histórico, factual. Ele é determinante nessa datação, no sentido de ser um marco de divisor de águas e começa a trazer uma nova perspectiva de ritual. Porque a macumba parece muito a Umbanda, mas não é igual a Umbanda do Zélio, a Umbanda que o Zélio vai preconizar. Então, em 1940, no primeiro congresso de Umbanda, o Zélio era o mais velho registro, ali que estava ali presente, era o mais velho de todos que estavam ali. Então, começa a reforçar a tese de que a Umbanda surgiria ali naquele trabalho que o Zélio fazia. Só que o Zélio teve contato, registro que o Zélio teve contato com o preto velho de uma benzedeira antes do evento lá na Federação Espírita de Niterói. Então havia já um referencial, uma parada que estava acontecendo. Eu quero só... isso é uma contextualização, assim, um entendimento claro. O livro recém-lançado nesse último ano, ó, do Antônio Luiz Simas, As Umbandas, Uma História do Brasil. Já é... aí está falando das várias mutações religiosas no Brasil que vai culminar na Umbanda que a gente conhece. Né? Então, eu acho que você precisa ler as religiões negras do Brasil. No Brasil. A gente está falando de um encontro afro-indígena religioso que data 1500. Então, essa necessidade, e isso é uma necessidade colonizada, né? Ou seja, é um pensamento colonizado, eurocêntrico, de assim, tem que ter a data específica, nome, endereço, RG. As coisas não podem só ser sendo, né? As coisas não podem só acontecer acontecendo. E é o que os estudos mostram. Por que não é um fato que a origem da Umbanda é o Zélio? Mas o Zélio dá origem a uma sistematização de ritual. Mas o próprio Zélio vai chamar aquilo, e a família até hoje chama, de espiritismo. Espiritismo de Umbanda, espiritismo de terreiro. Só que o Tata Tancredo, ele é contemporâneo do Zélio, e ele vai fazer o resgate africano da afro-religiosidade para Umbanda. E vai rolar várias tretas. Veja só. A Umbanda não tem cor. Isso seria feio. Então não tem Umbanda branca, como se preconizou por tantas décadas. Não tem Umbanda branca. E não tem Umbanda preta. O ambiente de terreiro é um advento, uma tecnologia, uma ideia afro-indígena. A Umbanda é uma religião afro-indígena. Não dá para rejeitar, por mais que seja composta por um monte de branco. É afro-indígena. Agora, é possível que você frequente um ambiente que seja terreiro... Não, perdão. Que seja um centro espírita, então é branco, de fato, que vem caboclo, vem preto velho. Mas você sabe que é um centro espírita, então aí não é mais o nosso papo. Já não é mais a nossa conversa. Então, aqui que eu estou trazendo aqui a reflexão na perspectiva histórica, antropológica. É ponto, ponto. Não é místico. Mas poderíamos ficar aqui falando de místico também, se você quiser. Mas eu quero só organizar um outro entendimento, uma outra reflexão fundamental aqui para a gente não perder a oportunidade desse papo extraordinário, né? Há um estudo, há muitos estudos, então, que é o seguinte. Em Angola, que é a maior influência afro no Brasil, porque primeiro vem os angolanos aqui, né? Angola é o que mais vai povoar o Brasil e, portanto, a sua religiosidade. Depois que vem os nigerianos. Mas, enfim, o que acontece? Lá que tem o culto à língua Bantu, e na língua Bantu, no idioma Kimbundo, tudo tem um termo que é Umbanda, ou Embanda, né? Escreve M apóstrofo Banda. Essa palavra designa o curador, o sacerdote, o feiticeiro, o cara dos Paranauê mágico da tribo, da comunidade, da vila, né? É isso. Então, o que ele faz, o que o Umbanda faz naquela região é Kimbanda, entende? Não, Kimbanda é o cara e Umbanda é o que ele faz. Enfim, tem algumas modificações nisso daí. Então, quando surge um ritual de resgate dessa espiritualidade, a gente está vendo aquele sujeito fazer Umbanda, que é o que ele é. Porque Umbanda não é uma coisa que você faz. Olha que interessante. Umbanda é uma coisa que você é. Vou falar de novo. Umbanda não é algo que você faz. Umbanda não é um crossfit. Umbanda não é uma corrida. Umbanda é o que você é. Olha que forte, que potência essa compreensão. E isso tem origem, esse conceito tem origem. Esse conceito tem origem. Tem um livro de pesquisa também do Etienne Salles, o pai Etienne Salles, também um carioca, que chama Umbanda de Preto Velho. Puxa, onde que tá esse livrinho? Mas vale a pena vocês pesquisarem, hein? Umbanda de Preto Velho, Etienne Salles. Etienne Salles foi muito ativo nas listas de e-mail, né? Antes de existir as redes sociais que a gente conhece, nunca mais tive contato com ele. Mas enfim. Então, Umbanda é o que você é. O Gilmar falou aqui, deve ser isso, né? Um pajé. Pajé não é uma coisa que você faz, né? O que você faz é pajelança. Pajé é uma coisa que o cara é. O sujeito é. Então, ponto. Quando começa a ter esses rituais, eles começam a perguntar, o que é isso? É Umbanda, é Umbanda. Então, há estudos que evidenciam isso. Isso aí é... Aí seria, assim, estritamente mesmo afro, né? Então... A história do Zélio de que. Porque quando o Zélio começa a incorporar o caboclo, o pai Antônio, e eles vão conduzindo aquele ritual, em nenhum momento deu nome. Anos depois começa a chamar de Umbanda. E há muitas histórias que ele começa a querer chamar de Alabanda, né? Tem o Orixá Maleque, então, ó, Alá, Banda, Banda de Alá, Banda de Deus, na perspectiva ali, porque o Orixá Maleque é um muçulmano. Que vinha no Zélio. Olha que interessante. Mas isso não pegava, não fazia, né? Não havia uma aceitação. Então, aí começou a Umbandan, usar uns termos fonéticos do sânscrito, e diz que aí vai vir a Umbanda. A própria história diz isso. O caboclo não incorporou e falou assim, vim fundar Umbanda. Isso é historinha, narrativa equivocada. Não foi assim. Demora anos para constituir a palavra. E muito provavelmente já pelos diálogos com outros líderes que existiam, afro-religiosa, que convenciona mesmo o termo. Não, mas isso é Umbanda que você está fazendo, Zé. Natural que possa ser isso também. Entende? Mas já numa modificação, já numa adaptação mais espírita. E aí começa essa... O Zélio vai se aproximar do espiritismo, vai fazer sentido. Né? É isso. Então, assim, narrativa tem muita força, mas história é poder, diz a professora Catiúcia Ribeiro, né? E a história tá aí, tá posta, ela é são fatos, né? E você pode se debruçar. Então, se você ficar no conforto do seu sofá, né? Pesquisando no Google o que o algoritmo te entrega, porque já sabe suas tendências, seus vieses, e achar que tudo aquilo faz sentido sem estabelecer um senso crítico ou contraponto, você não é um pesquisador, um estudioso. Você é alguém que só bebe daquilo que te interessa. Sabe por quê? Isso é evidente. Depois vocês vejam aí nos comentários. Muitas pessoas falam assim. Ai, que linda fala, perfeita. Eu penso 100% igual a você. Isso é narcísico. Isso é narcísico. Você não consegue entender? Que quando alguém fala algo que ressoa em choque com algo que você acha que você acredita, isso te perturba e você acha que o outro é completamente errado, isso é narcísico, isso é patológico. Você só aceita aquilo que reforça o seu viés. Entende? Se a pessoa não está falando o que é o que eu penso... Então não me interessa. Isso é doentio, porque então você nunca está aprendendo. Você só quer ouvir ecos, 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 ecos. Eco, eu quero eco. Eu quero só inflar de mim mesmo. Ah, desculpa se eu estou alterado. É que eu fico fulo. Eu estou realmente energizado aqui. Porque eu fico assustado de gente que conhece o meu caminho, que me acompanha no mínimo há um ano, e vê o movimento que a gente está fazendo de abrir diálogos, construir pontes, estabelecer diálogos para explodir a cabeça. Não, a pessoa explode o ego para dentro. Aí, ó, o Descomplica Vinho falando. É o Cristiano que tá falando, será? Conversei semanas atrás com minha mãe sobre isso. Ela ia no terreiro e dizia: Estou indo no centro espírita, mãe. Eu sou do interior, eu moro em Bauru, né? 350 quilômetros de São Paulo. É assim aqui até hoje. Eu vou no centro, ninguém fala eu vou no terreiro. Eu vou na macumba, encher a boca. Eu falo. Então vamos lá. É isso. Então, senhoras e senhores, brancos não racista, que se diz não racista porque não joga pedra em preto. Tome cuidado. O racismo ele é perverso e você vai se descobrir cada vez mais racista, mesmo não querendo ser. E é a fala de ontem, a conversa de ontem com a professora Cláudia Alexandre. Não basta não ser racista. Não basta ser plácido diante o negro. Você precisa ser antirracista, você precisa se incomodar com o status quo. E eu concordo com isso. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Veja só que interessante. A gente tem a oportunidade de descortinar coisas extraordinárias o tempo todo, porque a nossa religião, Umbanda, principalmente, ela é uma religião dinâmica, de mudanças dinâmicas. Quando a gente vai falar de conceitos internos, aí a gente encontra alguns desinformações ou alguns conflitos. Por exemplo, a maneira como o Candomblé vê alguns aspectos da existência mística, nós não vemos. E aí é uma outra discussão. Porque eu posso sentar aqui com o pai de santo, a mãe de santo de Candomblé e perguntar: Senhor, senhora, para vocês existe reencarnação? Eles vão falar: Não, não tem reencarnação. E eu vou falar: Não, mas tem. Não, não tem. E ponto. E aí não adianta a gente ficar discutindo. Isso não muda o fato de que a Umbanda, o ambiente de terreiro, é algo de origem afro. Afro-indígena. É isso que a gente tem que discutir. Então, há departamentos de acessos de conhecimento. Você precisa saber o que está fazendo. Para! Para de pôr tudo no mesmo liquidificador, misturar e ter sempre um bolo pronto. Isso também é colonizador. Isso também é uma prática eurocentrada da ciência, do pensamento, do comportamento. Então, essa coisa de agora estão querendo africanizar a Umbanda, eu não acho que é isso. Se existe essa intenção em algum movimento, é estranho, porque ela é africana. Entende o que eu tô falando? O que que você quer dizer quando você aponta o dedinho branco seu e fala assim: Estão querendo africanizar Umbanda? Você tá querendo dizer que estão querendo transformar Umbanda que você conhece ou legitimar que a Umbanda tem que ser uma Umbanda Molokô, uma Umbanda Omblé? Não. Se alguém tá fazendo isso, é por conta dela. Não, eu não mudo meu ritual, não mudo meu sistema de crença interna, não é nada disso. A questão é reconhecer valor histórico, reconhecer influência ancestral, é disso. É outro olhar. Há um outro momento, um outro ambiente para discutir intimidade de crença. É isso. Intimidade de crença, por exemplo, como é a cosmologia da Umbanda? Como é a cosmologia do Candomblé Nagô? como é a cosmologia para o catimbó. Então, e assim por diante. Aí a gente começa a ter uma outra discussão. Aí é outra discussão. No candomblé ortodoxo não há um estudo e uma preocupação, um debruçamento a respeito do tema mediunidade. Isso é coisa de Umbanda. Se alguém lá de outro lugar fala assim, ah, mas esse negócio de mediunidade, isso aí é papo de europeu, vocês estão por fora. Então ele também está revelando o preconceito dele, a limitação dele e vice-versa. Quando você fala assim, nossa, vocês aí que não estudam a mediunidade, vocês não sabem o que vocês estão fazendo na mediunidade, você também está sendo um idiota colonizador, você está ignorando o processo histórico, você está ignorando a cultura e a forma de viver aquele aspecto religioso. É, entende? Então, há situações em que a gente não vai discutir. Não adianta discutir. Não adianta o católico ficar discutindo com o judeu. Porque para o judeu, Cristo é um profeta e pronto. Não vamos discutir. Não tem espaço para discutir isso. Acabou. O Messias não voltou. Para o judeu é isso, ponto final. E não adianta. O católico, o cristão, fala assim, mas então vocês vão tudo para o inferno. Aí você pode falar isso a partir da sua crença, mas você está errado, porque é culturas diferentes. E não adianta o judeu ficar discutindo com o muçulmano seus sistemas de crença. A mesma forma, ainda que tenhamos as nossas influências, quando a gente fala de Umbanda, a gente tem encontros e desencontros. Né? Encontros e desencontros. E a gente precisa entender o que é que nos une para além do que nos separa. E porque o que nos separa são crenças internas. Isso não é mais importante. Isso é importante para quem vai viver aquilo internamente. Descubra o seu caminho, pergunta. O que ganhamos na nossa evolução espiritual, ficar discutindo isso, a gente ganha a partir do momento que a gente consegue perceber as correntes que nos aprisionam numa bolha. A gente pode, a partir disso, reconhecer as nossas ignorâncias e nos permitir a nos encher de novos saberes. E isso fortalecer a nossa unicidade, uma sociedade mais equânime. É nisso que eu acredito. Talvez para você não faça sentido, né? Mas a gente ganha nossa evolução a partir do momento que a gente está ampliando a nossa percepção, o reconhecimento do outro, né? É nisso que eu acredito. A gente ganha amplitude intelectual, a gente aprende a conversar melhor, a gente não sai na rede social falando um monte de bobagem, a gente não sai, quanto mais a gente entende o outro, a gente não entra no mérito do outro para ignorar os fatos. Eu quis dizer discutir católico com judeu, você não entendeu? Ah, entendi, mas é isso, é a mesma coisa. Quando a gente entra no mérito assim, de devotos do candomblé, discutindo com bandistas, quem é mais legítimo no culto de orixá e blá 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 blá, aí a gente começa a entrar num ganha-afanhamento errado. Aí a gente começa a distorcer o propósito, né? Mas quando a gente olha para fatos históricos, a gente olha para o que nos une, aí a gente começa a criar um ambiente poderoso. Então, veja só, essa fala do Pai Sidney de ontem gerou um impacto de descontentamento em algumas pessoas que vieram na rede social apedrejar a gente, dizer que está decepcionada com nós por conta dessa fala, discutir de novo, né, a cor do espírito, nunca foi esse o tema. E aí então a gente tem a constatação do seguinte, o que é desesperador, ainda dentro da Umbanda, do sistema umbandista, há muita gente racista. Há muito branco aqui entre nós que não admite não quer reconhecer o nosso racismo sistêmico, enraizado. E eu faço aqui votos para que você esteja me assistindo. E reflita comigo assim, generosamente. Se esse assunto de falar de antirracismo, de negritude, de origens afro, indígenas da Umbanda, é algo que te incomoda, considere um sinal do seu racismo florescido. Porque se você se incomoda com isso, significa que você está com medo de alguma coisa. E esse medo é o medo que revela o seu racismo. Que é algo complexo, está nas vísceras, está nas entranhas. É dolorido, eu sei, porque eu vivi isso recentemente, estou vivendo isso. É dolorido. A gente precisa de letramento racial, de fato. Mas tem muita coisa já para você beber disso. Isso nos atravessa. Sabe por que nos atravessa? Porque é o seguinte, eu sou um homem branco. Eu sou um homem cis, hétero, branco, bem-sucedido, independente, que eu chego nos espaços, não tenho nenhum problema. Mas se eu chego num restaurante, né, alto nível, assim como eu faço muitas vezes, médium de terreiro estampado, aqui com meu cordão de conta para fora, eu sei o que é racismo religioso. Eu sei o que é ser discriminado pela minha fé. Porque a minha fé, ela é preta. Ela é de origem afro. Ela está no arcabouço do racismo, de demonização, tudo aquilo que vem do preto. Um dia foi o samba, um dia foi a capoeira, um dia foi a existência, hoje é a religião. Então, é nesse fragmento, que eu sei um pouco do que é o racismo religioso, né? Porque é o que eu vivo, mas eu não sou preto. Então, ser preto e sair com uma guia, hein? Exposta, aí é potencializado, né? Aí é potencializado. E isso é o que o Guga tá falando aqui. Professor, se eu faço uma live falando desse assunto, os ataques são pesados. Eu imagino, meu irmão. É um homem preto falando. Mas eu queria que fosse você falando. Sabe, irmão? Eu queria que fosse você, porque esse é o lugar de vocês mesmo. Mas o meu lugar de falar aqui é o lugar de quem é um branco indignado com branco. Né? Agora, a gente quer falar de o espírito não tem cor? É outro assunto. Agora, se a gente vai ficar aqui discutindo que o seu preto velho é branco e o meu é preto, meu irmão, minha irmã, para com isso. Para com. É feio, tá feio. Feio. Tá errando feio, errando rude. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Umbanda, na sua constituição mais ou menos espírita, na sua constituição mais ou menos católica, não interessa, mais ou menos afro, não importa. A estrutura espiritual da Umbanda considera a reencarnação, considera a mediunidade, e a gente vai ter alguns desdobramentos nisso. Não existiam estudos originais sobre mediunidade na Umbanda, está aqui. Agora temos. Procure o seu exemplar, adquira ele. Logo, em breve, sai o Médium de Terreiro. Outro livro, dando continuidade a esses estudos. Então, vamos refletir. Eu falo do mediunismo de terreiro. A mediunidade que é tem lastro de ancestralidade. Quando você chega no ambiente de terreiro de Umbanda, mais ou menos o que for, você tem um lastro afro-indígena na sua constituição espiritual mais recente. Né? Milênios atrás. No ambiente de terreiro de Umbanda a uma constituição mística arquetípica que nos leva a, querendo ou não, reconhecer as mãos afro-indígenas. Preto velho é preto e velho é símbolo do ancião africano que traz o orixá para o ambiente de Umbanda, que traz o benzimento, a reza para o ambiente de Umbanda. O caboclo é indígena, que traz a consciência de natureza, de ecossistema, de unidade com a natureza, com o planeta que você vive, que nos traz conexão com os povos originais, os donos da terra. O terreiro que você pisa não é do seu pai, da sua mãe, quer que seja, é do povo indígena que estava aqui. Então, é disso que se trata. É resgate de consciência, é tomada de consciência, é despertar de consciência. Se você vier com o papinho de meu caboclo, ele é branco, então você tem que ir para a fraternidade branca. Porque lá que o Pena Branca é um branco de olho azul, bonitão, no modo europeu, você tem que ir para lá, é uma religião americana, um sistema americano que embranquece tudo que está lá. Acho que esse é o caminho para você. O baiano, baiano loiro foi foda. Baiano alemã foi duro de ver. O baiano, ele é a figura do Brasil, o símbolo do Brasil, da miscigenação, senhoras e senhores. Você não sabia disso. Então, é preciso conversar com as próprias entidades. Sem impor as suas intenções. Eu vou abrir um pouco aqui para pergunta. Acho que já falei bastante. Vamos ver aqui. Eles querem banir nossa fé a todo custo, não aceitam ancestralidade negra, afro-indígena. Acho que é um papo entre outros aqui, né? O Guga vai ficar salvo aqui. Deixa eu ver aqui, então. Poxa, quem que perguntou aqui? A Vânia? Não. Isso é, evidentemente, muita gente que não está preparada para ouvir o absurdo que foi dito nessa live. Obrigado, Angélica. Racismo estrutural e tem que falar é mimimi. Então, isso é racismo quando fala que o que a gente está falando aqui é mimimi, que está querendo segregar. Olha só, branco falando que o preto quer segregar, isso é coisa de branco. O preto não tem como segregar. Ele que sempre foi segregado. Entende? Não tem racismo reverso, porque racismo é uma invenção branca. Não tem como eles criarem esse racismo. Infelizmente, eu perdi aqui. Alguém colocou uma dúvida sobre o candomblé, Umbanda, Lilian. Ah, Rodrigo, dúvida. Não dizem que qualquer... Não é isso. Não dizem que qualquer espírito, independente da cor, pode se apresentar como preto velho ou caboclo Z, ou necessariamente tem que ter tido uma encarnação como tal? Para você imprimir um perispírito, você precisa ter ele na sua constituição mental. Entende? Então, para você ser convocado a uma falange de caboclo, você precisa ter lastro indígena. E é por isso que tem uma grande divisão na Umbanda. São dois pilares, o preto velho e o caboclo. O caboclo tem os espíritos de origens e lastro ancestral mais indígena do que mais afro, né? Então você tem que ter vivido, né? Você tem que ter tido aquilo, né? E é isso. Umbanda além do evangelho segundo o espiritismo não é errado? Não entendi. Gratidão pelo conhecimento. Eu queria ver a pergunta que foi feita aqui, caramba. Zilmar, que grande, aqui ó, a Zilmara perguntou, por que grande maioria dos terreiros, os brancos são a maioria? e os pretos estão mais do candomblé por uma questão de reconhecimento, identidade e de ancestralidade. Mas o candomblé tem muito branco. O pai Sidney mesmo, ele fala que no terreiro dele, no ilê dele, 60% dos filhos dele são brancos. De fato, o branco adota muito mais fácil as religiões afros. Por quê? Porque ele que está se permitindo a se conectar a essa base de crença, ele tem o privilégio de ser branco. É mais fácil ser branco macumbeiro do que preto macumbeiro num sistema que a gente vive hoje. Que você, por ser preto, você já vive o ódio do branco. E você ser preto macumbeiro, isso é, entendeu? Isso é o que o racismo produz. Então, quando você vê as igrejas neocristãs com maior presença de negro, você vê o resultado perverso do racismo, que é o que a professora Cláudia Alexandre falou ontem. O racismo, ele tem camadas perigosas que tira a própria percepção do sujeito preto de si mesmo. Então, ele, isso mais inconsciente ou estratégico, vai para o ambiente do branco para ser mais branco, para ser mais aceito pelo branco. Como se aqui na religião neocristã, eu preto, de terno, de vestido, o que seja, eu estou mais branco, né? Eu estou mais aceitável pela branquitude, que é um fato, né? E é isso. Existem caboclos velhos, sim. Conversar com entidades e conversar com os próprios médios. Estava em um terreiro de Umbanda em Madrid com um sacerdote com mais de 20 anos de religião. Ele era super aberto para a conversa. Legal. Bom, acho que... alguém quer perguntar algo mais? Estou aqui aberto à pergunta para a gente não perder essa chance. Uma preta velha me falou que nasceu na época de Jesus e era branca. Por isso perguntei. E alguns videntes já viram também um estereótipo diferente. Mas gratidão por esclarecer. Lilian, ela pode ter vivido, mas também viveu como preta, né? Em alguma outra circunstância. A gente tem tantas vidas, a gente não sabe, né? É isso. Olha só, vou voltar às recomendações. Fica aqui a dica. Umbandas, uma história do Brasil. Candomblé Umbanda, um livrinho maravilhoso do professor Wagner Gonçalves. Esse que eu venho indicando há muito tempo aqui, Religiões do Brasil. Religiões Negras do Brasil, perdão. Das Macumbas à Umbanda, Tata Tinquice, da Omolocô, Tata Tancredo, do Farnes de Jesus Nogueira, e Umbanda Preta, de Mãe Flávia Pinto, que eu conversei com ela sobre esse livro na semana passada, aqui no Instagram, né? Eu acho que na quinta-feira passada, inclusive, não lembro exatamente, né? É isso, que mais? Como o caboclo da Sete Encruzilhada, que se apresentou como uma de suas encarnações, não são como freio. Acho que é conversa paralela. Como dizia Tony Tornado em sua música, você teria por ele esse mesmo amor se Jesus fosse um homem de cor? Forte, né? É isso, o racismo traz essas constatações. Obrigado, Cláudia. Rodrigo, bom dia. Gostaria de saber a história do Zélio. Quando o caboclo chega, o espírita viu a figura de um padre. Essa história ela é muito pública, né? Só dá um Google aí, eu conto ela várias vezes. Dicas da benzedeira. Cris, a benzedeira alemã, hein? O boiadeiro aqui no Brasil é mais branco que preto. Saiu na Argentina e Uruguai. Saiu da Argentina e Uruguai. Não vi boiadeiro em países afro. Estou errado, rapaz Rodrigo? Depende, porque a gente tem o boiadeiro ali, aquela figura do Nordeste, né, que é o sertanejo, o peão ali, e esse é nordestino. Então ele é a mistura do preto, do indígena, que ali se alocou. Quando você fala do boiadeiro, você está falando do vaqueiro, É dos Pampas, né? Que então que vem ali do Uruguai, Argentina e cai ali, desemboca aqui, né? No sul. Então, que vão chegar ali no Rio Grande do Sul e aquela região. Então, aí sim você vai ter os vaqueiros brancos. Mas temos duas extremidades nesse país continental que muda completamente esse colorismo aí, né? Usar o Evangelho segundo o Espiritismo na gíria não é errado? Não, 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 não. Aí é que, essa é a discussão equivocada, né? Descubra o seu caminho. Essa é a discussão improdutiva, porque o ritual interno de uma casa, as influências que ela escolhe ter, como ela vai conduzir aquela comunidade, isso diz respeito àquela comunidade. Alguém de fora vir falar que é certo e errado, ele tá muito errado. Errado tá esse apontamento, né? Então, acho que esse é o grande ponto. O que a gente pode dizer que é errado, olhando de fora um ritual, é se nessa liturgia há alguma dinâmica de abuso, de assédio, criminosa. Aí sim, aí isso fere tudo, a gente tem que entrar de voadora. Mas não, isso não é errado. Você está falando de um terreiro com maior influência espírita e está tudo bem. De jeito nenhum. Da mesma forma que esse terreiro que lê o Evangelho segundo o Espiritismo e se norteia através do Kardec, também não pode, não é honesto olhar para o terreiro, o Molocô, que se. Como é que a professora Catius falou? Se. Suliza, né? Nortear e sulizar, né? Se suliza olhando para as influências afro, que não tem nada de espiritismo e que não abre nem com oração, né? Católico já sai no tambor e pum, 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 e chega e faz o seu ritual ao seu modo. Então, errado é falar que o outro tá errado. Só tá errado, a gente pode falar quando a gente tá vendo crime. Aí sim, né? Obrigado, Raimunda. Muito obrigado. O homem branco criou Deus sua imagem e semelhança, e não o contrário. Ponto. Esse é um fato. Alfredo Carvalho, eu entendo o contexto da cor e como o racismo é um caso seríssimo. Espero que um dia a caridade e o amor sejam os principais atributos de preocupação das pessoas que frequentam a nossa religião. Concordo, Alfredo. Quando não tivermos mais nada para nos preocupar, a gente coloca só o foco no que for importante. Acho que a caridade e o amor é algo que a gente já se ocupa bastante, porque é o que a gente faz toda semana, não é? Você frequenta o terreiro que toda semana abre a gira para acolher as pessoas, isso está sendo feito. Então não é a nossa preocupação, porque é algo que é feito, é um fato já, existe isso. Agora a gente se preocupa e se ocupa com aquilo que é necessário. Da mesma forma que para Umbanda, eu vou dizer que é o meu segmento, isso aqui é uma preocupação séria. O estudo da mediunidade, o bom senso, a ética mediúnica dentro dos terreiros, consciência sobre a mediunidade. Isso é uma preocupação que a gente precisa ter. É isso, a gente tem o tempo todo, né? Uma coisa não tira a importância da outra. Vem do crime. A entidade escolhendo a marca da bebida, pedindo bebida pelo iFood. Não, né? Não, você não viu isso. Isso aí é meme inventado. Não, dá para acreditar nisso. O médium, para ter uma real vivência de Umbanda, precisa principalmente entender seus próprios preconceitos. Eu acho. E Jesus, que até na Índia andou para aprender com os povos mais antigos, virou finlandês, branco de olhos azuis. Eita! Já pensou? Pai Cris, aqui, Umbanda e o dia a dia. Ai, pai, você tá com canal? Que legal! Podemos dizer que nossa teologia tem muito assunto para estudo, muito acrescentar. O Cris, é um querido, é um pai de santo branco, dos olhos claros, filho de Tupinambá, como eu, e que ontem me mandou uma mensagem carinhosa, né, Cris? Muito grato, sua bênção, meu irmão, por estar aqui. E eu acho isso, acho que é algo que a gente tem que discutir. A gente precisa se debruçar na nossa teologia de Umbanda Sagrada. É urgente que a gente reconheça o racismo nela, reconheça o eurocentrismo nela, e não digo para modificar, para desmerecer nada disso, mas para a gente, que é a sucessão, que é a continuidade, no nosso universo particular, ou em conjunto, então, que a gente possa se somar nesse debruçamento, trazer a voz aquilo que é de direito, trazer aquilo que é necessário, são novas descobertas. Eu penso, Cris, que talvez o Rubens faria isso, mas eu só penso, né? Não posso dizer em nome dele, né? Mas é a gente que continuou, o Rubens foi, partiu, e a obra dele parou de ser produzida por ele. O que fica aqui? Senão a nossa teologia de Umbanda Sagrada vai virar museu, né? Porque esse movimento de entender as origens e as influências mais legítimas é algo que eu vejo vindo como uma avalanche, e que bom que vem. E se a gente for honesto, a gente abraça, se relaciona com isso e se organiza diante disso. Isso é uma dinâmica que a Umbanda permite, né? A Umbanda, ela é dinâmica, é disso que a gente está falando. A gente viu, acho que você viveu isso também, né, Cris? Uma Umbanda que existia antes do Rubens. O Rubens vem, vira um movimento forte, dinamicamente há uma adaptação para quem acolhe aquilo e vem de outras experiências. E acho que a gente vem para uma nova percepção e abordagem. Não precisa mudar os ritos, não acho que nada disso. É só entender mesmo melhor o que está por aí para a gente descobrir. Obrigado pela audiência e por fazer essa pergunta, e eu gostaria de a gente conversar mais sobre isso, né? Te amo também. Eu sou branco, Ogum, macumbeiro e feliz com a minha religião. Que bom! Tem que ser, né? Tem pretos velhos que vêm acorrentado? Não, né? Não. Foi na Umbanda que me voltei para meus antepassados. Isso. O branqueamento das entidades vem muito do conceito hollywoodiano, que nem esse pessoal que fala que em outras vidas foi uma rainha egípcia. É algo fácil de ver, vender o chamativo. É, Bruno. Agora, sandice vai sempre existir, né? Sandice vai sempre existir. Aí é outra história, né? A gente tem que... É o que eu falei. Todos os temas são importantes. Nenhum é mais importante que o outro. A gente precisa ir se organizando, se debruçando, né? Então, senhoras e senhores, acho que aqui está a nossa resposta. O terreiro é preto. Aceite ou não aceite, lide com isso, não quer dizer nada a respeito de quem pode estar no terreiro. O terreiro é uma invenção afro-indígena e que acolhe com amor, todos os brancos, pretos, amarelos, indígenas, porque isso é o espírito do quilombo, isso é o espírito da aldeia, isso é o espírito da essência que nos dá origem e nos nutre nessa espiritualidade, que é afro-indígena. Bata a cabeça pro seu preto velho, bata a cabeça pro seu caboclo e pergunte: meu pai velho, meu mestre caboclo, o que é que eu tô perdendo? O que é que eu não tô entendendo? Seja honesto com isso, se permita isso, que a gente vai falando mais e mais, cada vez mais, né, Lilian? Gratidão imensa, compartilhe esse vídeo se você achou que aprendeu alguma coisa, que somou, que te ajudou com algo. Joga lá no grupo do Terreiro Branco, sai correndo, joga para geral, verifica sua inscrição no canal, veja se você está inscrito, com as notificações ativadas. Hoje à noite nós temos o quarto dia da semana Ubuntu com o professor Clóvis de Barros. Acho que é bem especial ter o Clóvis nesse contexto aqui, falando de ética e moral no contexto ocidental. A gente consegue fazer o contraponto do que a gente vem produzindo nos últimos 3 dias. Participe, sua audiência à noite também é muito importante e fundamental. Deixe seu like, não seja uma pessoa deselegante. Se você não deixar o like, sabe o que vai acontecer? Nada. Só vai errar, Rude. Grande abraço, beijo no coração. Muito, muito, muito grato. Seja Umbanda. Umbanda não é algo que você faz. Umbanda é algo que você deve vir a ser. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.